Café Belgrado.
Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado de segunda-feira, 6 de maio de 2024, estão definidas todas as semifinais de conferência da atual temporada da NBA. São quatro jogos. Nesse último domingo saiu o último classificado, um jogo 7, o único jogo 7 da primeira fase. Coube ao Cleveland Cavaliers de virada eliminar o Orlando Magic. Quem estava com carinho de Orlando Magic depois de um primeiro tempo maravilhoso. Mas Donovan Mitchell chamou para si aí a responsa e levou o Cavs para a próxima fase, salvando mais o nepotismo da NBA, né? Essa aí, a gente vai conversar sobre isso. Bickerstaff ficou por um fio, né? E agora vai ficar mesmo, né? Seguinte, primeira vitória do Cavs sem LeBron James no século. Primeira série vencida pelo Cavs sem LeBron James no século.
Desde 93, velho.
É, até mais que século, né? Século, mais uns aninhos aí de sobra. Além disso, tivemos no sábado o jogo 1 da semifinal de conferência, a única que abriu os trabalhos até agora. E abriu gostoso, hein? Abriu bonito, abriu imponente, eu diria, com um grande, grande duelo entre Denver e Wolves. Lucas, a gente não gravou ainda desde que o Mavs desclassificou o Clippers e o Boston Celtics desclassificou... Não, o Celtics a gente gravou sim. Mas que o Mavs classificou, a gente não tinha gravado ainda. Lucas, muita coisa acontecendo. A gente vai hoje tratar desse final de semana e vamos tratar, claro, de uma das séries mais guardadas desse segundo round, mais adiante, quando a gente for falar do Boston. E a gente vai tratar de qualquer assunto que chegar via Pix modalidade. Tudo bem? Animado, fiz uma apresentação enorme, né? Não soltei a bola nem a pau, tudo bem?
Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Mas importante, Guilherme, é que você não cometeu turnovers, né? Homenageando de maneira indireta, então, Chris Paul. Aniversário hoje, 39 anos de Chris Paul. Point God, né? Um dos maiores armadores de todos os tempos. Atleta que levou o Phoenix Suns recentemente a uma final de NBA. E... dentre outras coisas, ficou viciado em jogar finais, depois disso conseguiu se livrar do vício, graças a Deus tá bem. Então, Chris Paul, aniversariante, homenageado, dia também aniversário do Valanciunas, viu, Gibas?
Salve, Valanciunas.
Foi eliminado e deve jogar um pré-olímpicozinho, né? A Lituânia não tem vaga direta não, né, Gibas? Vai ter que jogar pré-olímpico, né? Eu sei que ele já foi confirmado junto com o Sabonis. Foi confirmado junto com o Sabonis, os dois vão jogar pré-olímpico. Gibas, um salve para todo mundo que está acompanhando ao vivo a gravação desse podcast. E de fato, né? Um fim de semana muito intenso de NBA, não tão intenso quanto os passados, né? Que a gente tinha, sei lá, 8 jogos nos finais de semana. Ontem, por exemplo, um joguinho só. Anteontem, um joguinho só, né? Mas na sexta-feira, uma classificação muito, muito importante. O Casey conheceu o seu adversário, o Dallas Mavericks. O Dallas finalmente passa pelo Clippers, né? Tem essas histórias, né, Gibas, nas carreiras de Jordan e LeBron, de um adversário que sempre te derrotava, né? No caso dos dois era o Pistons, né? E eram Pistons campeões. O Luka teve pela frente diferente, né, Gibas? Duas vezes o Clippers e um Clippers que caía pouco depois de eliminar o Dallas, né? Mas dessa vez, mas assim, ainda assim era um adversário que o Luka precisava, aparentemente, né? Precisava passar. E precisava mesmo, não ficava pelo caminho, né? Precisava passar para dar um grito de liberdade, né? E vamos ver o que ele vai fazer com essa tal liberdade, né? Agora pela frente tem um OKC que entra como favorito na série, lá na KTO. 3 dos 4 placares de menor odds são de vitória do OKC. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um Dallas talvez com um pouquinho mais de responsabilidade até do OKC de avançar, né? A gente vai debater sobre isso quando chegar no preview. Mas é assunto já, né, Gibas? Essa classificação do Dallas Mavericks, Luka Doncic e Kyrie Irving conduzindo o Dallas. O Kyrie me parece mais saudável nesse momento e o Luka tá aproveitando muito disso, né? O fato de ter uma estrela que é capaz de ser fundamental, né, durante os jogos. Gibas, bela classificação do Dallas, Clippers tentou lutar o bom combate, mas nesse jogo 6 não foi um bom combate não, né? Foi apenas um combate.
Assim, não foi um jogo simples, né? Foi um jogo bem pegado. Acho que o Kyrie no primeiro tempo foi muito ruim, né? Assim, ele tem alternado bons momentos que são avassaladores no jogo, né? E esse jogo, quando o Kyrie entrou pro jogo, acabou o jogo, né? Enquanto tava o Kyrie meio morno, jogando bastante fora da bola, errando algumas coisas, a coisa não tava fluindo. E o jogo tava bem no pau, assim. O Luka teve uma atuação bem impressionante, na minha opinião. Gerou muito arremesso, tava muito agressivo. Pareceu mais saudável também, né? Ele, depois do jogo, o cara perguntou: você tá muito cansado, como é que vai ser? Ele falou assim: eu tô destruído, eu preciso descansar urgentemente, me tira daqui. Mas eu só vou ficar bom de novo depois das férias. Ele falou assim: tipo, não tem recuperação porque eu tô sentindo, não. Mas tá lá,
Deve
né?
jogar pré-olímpico ainda, né? Eslovênia trouxe um americano novo, hein?
Vai
Mais
ter
uma
amistoso
vez.
contra o Brás ainda antes disso, né?
É.
Amistoso só contra o Brás, né? A Eslovênia não tá na chave do Brasil no pré-olímpico. Então foi uma baita vitória pro projeto, né? O time perdeu o Maxi Kleber durante o jogo. É uma notícia aí para as próximas semanas. Já tá fora pelo menos um mês fora, né? 3 semanas é o próximo exame, mas é difícil que volte antes disso. Venceu um time muito bom, time muito forte, e são dois times, assim, a gente falou sobre isso, né? O Oeste, ele foi protagonizado, sim, foi dominado por esses três times que já estavam lá, né? Dois que varreram e um que perdeu um jogo, Pelicans, Denver e Wolves, os três ficaram o ano todo no topo, o ano todo melhor que todo mundo na conferência. E aí a gente teve dois times que flertaram com o seu melhor basquete do Oeste em determinados momentos. Eu até dividiria metade, metade, né? Metade da temporada. Metade não é bem a precisão,
Um
mas assim,
terço.
acho que a partir do momento que o Harden chega, o Clippers teve o melhor basquete ali do Oeste por um bom tempo. Até que a partir de janeiro, fevereiro, a coisa cai um pouco de nível. E acho que o time que joga playoff não é parecido com aquele que estava muito bem, não. Tem motivos para isso também. Do outro lado, acho que o Mavs, depois da trade deadline, jogou o melhor basquete do Oeste também por um período. Foi a melhor campanha da NBA no pós-trade deadline. Terminou muito, muito impressionante. Então, são duas equipes que foram irregulares ao longo da temporada e que disputaram para ver qual irregularidade se sustentaria mais no playoff, né? E para se juntar a esses três outros times que, de fato, cara, eles estão muito acima. O Wolves, Nuggets e Thunder estão um nível acima na temporada, velho. O que esses times estão fazendo é impressionante. O ano todo vencendo todo mundo, chega no playoff 4x1, 4x1, 4x0, os três, e chega no primeiro jogo da semifinal, um baita jogo, né? Provavelmente o melhor jogo tecnicamente, assim, dos playoffs até agora, coisa muito alto nível, assim. Então, acho que o Mavis se colocou em situação de chegar nessa semifinal com um sonho, né? De eliminar, de chegar à final, de voltar à final de conferência, esteve há 2 anos. Agora, não vai ser fácil. Acho que a grande história, primeiro, que a gente tem que colocar é: o time se encaixou ao ponto de chegar de novo ao semifinal de conferência. Beleza, não é a primeira vez que esse time está nessa situação. Que Luka, com alguns companheiros, né? Estão nessa situação com o Jason Kidd. O time mudou bastante e as coisas que fazem esse time hoje serem competitivas não estavam lá naquele ano, né? Não tinha Kyrie, não tinha Derrick Jones Jr., que foi a chave nesse playoff, não tinha Gafford, não tinha PJ Washington. Então é um time
Lively.
Lively, então é um time totalmente novo. Totalmente não, mas quase todo novo. Exum. Então, assim, você tem Luka, você tem Jason Kidd, é o núcleo, né? Você tem um pouquinho de Maxi Kleber ali, o Dwight Powell não tá entrando, Josh Green tava, mas era bem novinho, não me lembro de coisas que ele fazia naquela série, não, naquela run. Não sei se ele tava, ele era calor ainda, acho que ele tava. Então,
22, tá?
assim, acho que o Mavis conseguiu que, com esses movimentos todos, ele se colocasse em situação. Primeiro, esses movimentos todos garantiram que você não enfrentasse uma pancada desses três na primeira fase. Olha como custou caro enfrentar um desses três, porque eu não acho que o Lakers, que o Suns, o Pelicans eu acho, mas que o Lakers e o Suns eram times tão piores que o Dallas, sabe? Não acho que eles são tão piores que o Dallas. Não acho que eles sejam tão piores que o Clippers. Acho que seria série dura, acho que o Clippers seria favorito e acho que o Dallas seria favorito com desses dois aí. Mas olha como custou caro enfrentar esses times. Pô, você faz uma run legal, você chega na temporada, pô, nos últimos tantos jogos eu ganhei não sei quantos, 4x1, 4x1, 4x0. Então, assim, enfrentar esses três primeiros times aqui era uma pancada. Então o Dallas já conseguiu evitar essa pancada naquela boa run, ficou boa parte ali da reta final, meio que ciente que pegaria o Clippers. Essa série contra o Clippers, ela tem uma das notícias, né? Assim, não é notícia no sentido de novidade, mas é notícia no sentido de o que aconteceu na série. O Clippers não teve Kyrie de novo, e o Clippers foi montado...
Kawhi, desculpa.
Não teve Kawhi também. De novo, não foi montado para que tivesse Kawhi. Mas foi montado apostando num Kawhi que só existiu naquele playoff contra o Raptors. E, cara, antes disso, só existiu lá quando jogava com o Tim Duncan. O Kawhi imaginário.
Ah, velho. O Kawhi foi ao NBA esse ano. Acho que ele jogou pra caramba.
Foi no Kawhi de playoff.
Kawhi de playoff. Ele jogou da bolha, né? Na bolha, primeiro round foi bem. Aí no segundo round teve aquela virada pro Denver, né?
Então, assim, essa imagem do Kawhi que chega no Clippers e que faz o Clippers imediato favorito, etc. Pô, é um Kawhi muito hipotético já, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a falar a respeito. Sem dúvida que ele enquadra. Ele é uma lenda do basquete. O cara foi duas vezes... É, bem lembrado. Tinha o Tim Hardaway também. Tava falando dos caras que estavam no ano passado. O Rodrigo me ajudou a lembrar aqui no chat.
22, né?
Isso. Na última run do Dallas de final de conferência. Então, esse Denver, esse Kawhi, cara, ele é duas vezes MVP de final, ele é uma lenda do basquete, ele é um Hall da Fama já, ele já é, isso aí não tem mais debate. Agora, o Kawhi run longa de playoff é uma hipótese, né? É uma hipótese. É um Kawhi imaginário, é um Kawhi que talvez um dia aconteça. A eliminação do Clippers tem sempre esse símbolo, né? E dessa vez... A ausência dele, de certa maneira, ela foi até apagada. Não, porque quando ele volta, parecia melhor que ele continuasse fora. Ele voltou falando, Kawhi, melhor não, hein? Tentou voltar às pressas, né? Fora do seu melhor nível. E o fato é que o Clippers não teve como enfrentar esse Dallas, né? Acho que a notícia principal é essa. O Dallas defendeu muito e o Dallas tinha soluções que o Clippers não conseguiu superar. Foi um 4x2, com carinha de 4x2 mesmo, né? O Clippers teve punch. Talvez tenha gasto todas naquela... Quando abriu 30, né? Abriu 30 e acabou a série pro Clippers ali, né? Engraçado. A partir do momento que o Clippers abre 30, aquele é o topo do Clippers na série. E dali em diante, ele derreteu naquele jogo e quase perdeu. Ele toma uma surra em casa... E ele é eliminado de maneira contundente fora, sem emoção, vamos dizer assim. Quando parecia, né, que estava dando tão certo, que a coisa deu tão bom, o Dallas encontrou uma saída, encontrou um jeito de defender e, de alguma maneira, apostar em algumas coisas ofensivas que fluísse melhor. Acho que o ataque do Dallas é um pouco o pêndulo dessa série, né? O ataque mal do Dallas não teve série pro Dallas. E o ataque bem do Dallas é basicamente imarcável, assim. Não teve meio termo, sabe, Lucas? O Dallas tá atacando bem hoje, mas o jogo tá parelho, né? Cara, quando o Dallas atacou bem, foi um enxame. Então acho que é uma das notícias aqui. Claro que a notícia que torna o Dallas competitivo da temporada é o Dallas tem defesa. Dallas tem defesa. Agora o Dallas é competitivo pela sua defesa. O Dallas não vai precisar fazer 140 pontos para ganhar o jogo, sabe? Mas o que tem de especial esse Dallas, tem de especial, é o fato de que Kyrie e Luka geram arremessos livres para eles e para os seus companheiros o tempo todo. É muito difícil defender esse time, você tem que ter defensores de perímetro muito bons e você tem que ter proteção de aro porque os caras pressionam muito o garrafão. É muito difícil defender esse time, cara, é muito difícil. É por isso que esse time, quando encaixou, quando teve o pivô que ofensivamente pode ser uma ameaça, como o Lively no começo do ano, e depois chega o Gafford também, um pouquinho diferente, mas que fazem também esse role, pegam lobby, pressionam muito na jogada de pique, você não pode simplesmente abandonar, vai dobrar no look, eles vão te fazer punir. Enche de chutador que, pô, tem noites que não matam, mas quando mata também o jogo vai pro saco. PJ Washington é um bom chutador e tá jogando muito a partir de criação de vantagem. E, cara, dois malucos que...
No pedaço. Cara,
o que a gente tá vendo do Kyrie, velho, é que quando ele explode, ele faz cesta de qualquer jeito que ele quiser, velho. Teve umas coisas que ele fez nesse... Eu acho que o Kyrie foi... Eu até tenho defendido isso aqui. O Luka foi o jogador mais regular da série e continuou sendo, né? Mesmo quando tava sendo criticado, eu falei isso e depois ele foi o mais regular, claramente. Agora, o Kyrie foi o mais explosivo, sabe? Quando o Kyrie explodiu, a coisa ficava maluca, velho. A coisa ficava maluca. Grande série do Harden até metade e depois não conseguiu... encontrar soluções diante do péssimo espaçamento do Clippers e da boa defesa do Dallas, que soube usar desse fato do Clippers espaçar muito mal com as peças que tinha. Paul George jogou muito em alguns jogos da série, mas também não foi suficiente. Lucas, Clippers agora arena nova, não sei se cara nova, mas é um time velhinho, né? Vamos ver o que eles vão fazer.
Gibas, acho que esse é a grande... Uma das grandes, mas talvez a grande história da off-season, né? Que ela tem tudo para ser a grande história da off-season. Pode ser que aconteça de todo mundo voltar e se quer ser história, né? Mas o Clippers vai para a Arena Nova, né? Renovou durante a temporada com o Kawhi, extensão contratual. E aí a ideia é, pô, extensão contratual do Kawhi, em breve vem a do Paul George. Esperamos. O assunto morreu. Paul George tem uma player option de 48 milhões. Ele pode ganhar isso aí em outro lugar, sabe, Kibas? O Paul George pode assinar com o Philadelphia, por exemplo, um contrato máximo bem próximo disso aí, tranquilamente. Então, existe essa possível ameaça, né, do Paul George sair, afinal não teve extensão contratual como ocorreu a do Kawhi. O Harden é free agent, o Clippers não podia renovar com o Harden naquele momento, né, que fez a troca por ele, por conta da data da troca. Então, o Clippers só pode, a partir de agora, negociar com o Harden, né, para essa off-season, mas é free agent também. Vamos ver que tipo de salário o Clippers está disposto a oferecer para o Harden. Se não for um salário de superstar, pode ser que ele consiga um salário de não superstar em outro lugar também, sabe? Então é mais um que a gente fica de olho para ver o que o Clippers vai fazer e o que o atleta vai fazer. E tem o Ty Lue, né, Gibas? Essa série contava com dois técnicos que já trabalharam com o LeBron e dois técnicos que já foram campeões com o LeBron. Né? Jason Kidd era assistente do Lakers em 2020, Ty Lue era o técnico do Cavs em 2016. O LeBron tá sem técnico, né? Agora, o Lakers está sem técnico e o LeBron está, inclusive, sem contrato, né? Então, pode haver, assim, a gente não sabe, mas é bem provável que haja da parte do LeBron o interesse em saber, eu posso até renovar aqui com vocês, mas quem é o técnico, né? Quem vai ser o técnico? Se você quiser uma lista de sugestões, né? Manda DM aí, né? Ou então, vamos fazer ligação para não ficar nenhum traço, né? A gente faz uma ligação, uma chamada protegida aí. Então, Gibas, o Ty Lue também está nessa situação. O Ty Lue tem contrato até 24/25 e, segundo os reports dos últimos dias, até antes de acabar a série, né, a temporada para o Clippers, a ideia era do Clippers renovar com o Ty Lue, ainda mais depois que começou a ter o rumor, né, por causa da demissão do Darvin Ham. Então a ideia, né, era o Clippers oferecer essa extensão para o Ty Lue, né? Então, são três peças fundamentais para o Clippers ser o que é, né? Ou o que promete ser, porque o Clippers nunca é o que é mesmo, o que deseja ser. Mas são três peças grandes, né? São três das cinco principais peças do time, né? Talvez três das quatro principais peças do time, né? Você coloca só o Kawhi nesse mesmo pacote aí. Não sei se o Kawhi fica tão suave assim, se ele não assina essa extensão e mais uma vez chega playoff, ele não joga, e de repente o Paul George quer ir embora, né? Então, acho que financeiramente para o Kawhi fez todo sentido já assinar a extensão naquele momento. O Clippers abraça, né, a ideia do Kawhi forever, basicamente. É, mas tem aí muitas questões. Então, por isso que eu digo, Gibas, pode ser a grande história da off-season uma possível implosão desse time, né? Ou pelo menos esse Clippers, do jeito que a gente conheceu e se acostumou a ver, deixar de ver, né? Ainda tem o Russell Westbrook, né? O Russell Westbrook também, o Clippers tem que decidir o que vai fazer. É, e o Westbrook decidir o que vai fazer também, né? Tem uma play option bem baixa, né? De 4 milhões por lá. É, então, Gibas, é crocante pensar, né, que o Clippers pode ter que pode botar tanta peça gigante no mercado de novo, né? Pensou, Paul George procurando o time, Harden procurando o time, Ty Lue procurando o time, e de repente o Russell Westbrook procurando o time, né? É, mas existe, lógico, a possibilidade do Balmer falar: peraí, gente, vocês querem o quê? Você quer quanto? Vamos de um por um aqui. Você quer quanto? Você quer quanto? Você quer quanto? Você quer quanto? É, tá bom. Eu fico aqui, pago o que precisar pagar, aperta a perna de quem precisar apertar e vamos pra frente, né? É, então mas existe esse cenário.
Ah. Eu te pergunto. Você é um bilionário otário que gosta de pegar na perna dos outros.
Isso é. Vou tentar. Aqui, mas... esses dois fatos é difícil me correlacionar. Tentar entrar na pele, né? Da pessoa que gosta de apertar a perna dos outros e de ser um bilionário. Né? Mas eu já me senti muito rico uma vez. Uma vez eu me senti muito rico porque no meu aniversário de 9 anos, acho que 10 anos, eu ganhei uma carteira da minha madrinha e tinha R$150 dentro da carteira. Caramba. E aí. Velho, era muito dinheiro. E aí o meu melhor amigo, ele falou: Lucas, se tu quiser, tu pode andar sem cinto. Porque tinha acabado de ter a lei, né, que era obrigatório andar de cinto, e era R$150 a multa. Ele falou: Lucas, se tu quiser, tu pode andar sem cinto.
Ótimo motivo, né, Pablo, pra ganhar, pra gastar o dinheiro.
Sim, sou um bilionário que gosta de pegar em pernas. Vai, Gibas.
É, quem não sabe, é um meme específico
todo
dele.
Mundo sabe, velho, todo mundo sabe.
Você construiu um ginásio novo. Você não inventou, né? Mas você, tipo, é dono da Microsoft. Então, tipo, você tem tudo já, tá? Só que você é meio otário. E, tipo, cara, o otário sabe que é otário. A real é essa.
Okay.
O bilionário otário, sabe? Que era, pô, ele sabe. E você tá na cidade do Lakers.
Ok.
Desde que você chegou, você tá gastando milhões e milhões e milhões. Pô, nada, né? Por enquanto, nada. E não é que nem nada. Cara, você não... vamos falar a verdade aqui? Você não ficou perto. Tudo bem, assim, você não ficou perto.
É, você sentiu que ficou perto quando o time tava jogando todo, né? Eu acho meio injusto falar que o Clippers não chegou perto, porque quando pareceu o melhor time, não... ele não deixou de parecer o melhor time porque o time começou a jogar mal.
Mas quando foi isso?
Foi durante essa temporada, pô.
Que mês?
Não, beleza. Mas não foi, não foi porque o time deixou de jogar bem. Foi porque o time não teve mais as peças. Mas tudo bem, não chegou perto. Entendeu? Quando mais importava, não chegou perto.
E não chegou perto por questões de saúde.
Isso.
E você sendo
melhor? Começou o playoff e parecia que não estava perto. Vamos colocar dessa maneira.
Você vai continuar metendo essa grana no seu novo projeto, seu novo ginásio, a sua cara de ser o outro time de LA, como mostra o trailer lá do vídeo. Posso mandar mais uma pesada agora? O George Kawhi não estão entre os top 20 jogadores mais carismáticos da liga. Não disse bom, disse carismático.
Ok.
Cara,
muito menos Harden e Westbrook, né?
Acho que o Harden tem um carisma, né? Mas não nesse momento da carreira. Não nesse momento da carreira, mas tem.
Boa.
Pô, o Clippers não tem nenhum sex appeal, cara.
Então, cara, não tem, mas sem esses caras fica pior, né? E aí você tá com a arena nova e, Gibas, tem níveis, né, de ser bilionário. O Steve Ballmer, ele é tipo 30 vezes mais bilionário que o dono do Pacers. É muita coisa, velho. Tipo, já tem um bilionário dono do Pacers.
Bilionário, velho.
Ele, tipo, aí você tem um cara que é 30 vezes mais bilionário do que você. né? Na mesma liga, né? Então, para ele, velho, isso aí é, sei lá, é um fim de semana em Ibiza.
Mas não é por dinheiro que ele tá fazendo, cara.
Mas se ele perde o Paul George, se ele perde o Kawhi, como é que ele vai convencer? Porque antes as pessoas diziam, ele podia falar, né? Pô, vamos lá para o Staples Center, né? Que com certeza ele não chamava de cripto, né? Vamos lá para o Staples Center. E a pessoa, vamos, pô, Staples Center, tira umas fotos lá em frente a, sei lá, ninguém vai saber que eu tô num jogo do Clippers, né? Só posto com a minha localização, vocês podem pensar que foi um jogo do Lakers, né? Agora ele vai para a Arena Nova, né? Em Inglewood. E... de repente, a pessoa não quer, pô, não é tão legal, né? Porque...
sabe o que ele tá olhando? Ele tá olhando e falando assim, pô, eu sou tipo a IBM. Tipo, eu sou rico, eu domino o mercado, mas eu não tenho nenhum sex appeal.
Você acha que ele quer ser? É o próprio Microsoft, né?
É, a Microsoft também não tem nenhum sex appeal.
Né? É, a Microsoft quer ser a Apple, né? Meteu um Windows Phone, ninguém
tá
ligou.
Tá tentando, né? É. Mas ele vai olhar e falar assim, pô, o Paul George é meu Windows Phone, velho.
Ele é o Drake, Gibbs, e o Lakers é o Kendrick. Se ele roubar o Tyloo, se o Lakers roubar o Tyloo, velho,
cara,
ele vai ter que meter disso.
Cara, eu acho o seguinte, eu acho que o Clippers precisa querer sex appeal, cara. Você sabia que o Clippers perdeu o número... Você sabia, mas eu tô... Perdeu o número 2 da organização, o GM... Porque o principal presidente de operações é o Lawrence Frank. Eles acabaram de perder o GM pro Wizards, velho. Cara, o Clippers precisa fazer alguma coisa.
Tá. Então, assim...
Você lembra quando lançou o Gambito da Rainha? Lembra?
Lembro.
Saiu um documentário sobre o Making Off lá e tal, e diz que eles comentavam muito nos bastidores. Nós vamos fazer o xadrez virar sexy. Tipo, impossível aparecer. Gambi da Rainha conseguiu.
Conseguiu. Mas misturou com droga também, né? Mas conseguiu.
Ou seja, tá faltando.
Ai, caramba. Mas, Givas, eu entendo. Eu entendo. Mas o que são pra eles 4 anos, velho? Sabe? A gente tem dinheiro de sobra aqui. A gente tem mais chance de ficar na frente da galera com essa turma, mantendo todo mundo aqui de novo. O Kawhi já tá mantido. Vamos supor que eles não tivessem assinado o Kawhi, beleza, vamos partir do zero. Arena nova, vida nova. Mas o Kawhi já tá. Já tá assinado, já tá estendido, né? Então, o que você vai fazer se não for tentar de novo isso aí, né? Mas, de fato, por isso que eu comecei dizendo isso aqui, Gibas. É o potencial de ser a grande história da off-season. Tem muita peça super relevante para... Tem muita peça super relevante para sacudir um NBA inteiro. Uma delas sacode, sabe? Imagina 3 delas, né? Então, vamos acompanhar de perto isso aí. Diferentemente, Gibas, da outra que a gente vai falar, da outra eliminação desse fim de semana, que a gente vai falar depois, né? Que... ouvir o que o povo quer falar, né, Guilherme? Porque falamos bastante aqui.
É verdade.
E esquecemos o principal, né? A marca número 1 dessa livecast.
Pix modalidade.
O povo trazendo seus inputs.
podcastbelgrado@gmail.com. podcastbelgrado@gmail.com. Essa é a chave Pix do Belgradão. Você pauta o debate. Se você estiver assistindo a live depois, mande aí, que ela não vai abrir a live como de hoje, mas vai ser um dos primeiros lidos da próxima rodada de Pix Modalidade da gravação seguinte. Se você estiver ao vivo, você pode pautar o debate agora mesmo. Mande aí sua questão, seu comentário, sua reflexão. Qualquer valor ajuda.
Gabi V, ó, se ele gastar 1 milhão por dia, não vai levar só esse tempo, não, porque ele continua ganhando, né, vários milhões por dia, né? Então, ele provavelmente gasta até mais do que isso por dia e tá tudo bem, porque ele ganha mais do que isso por dia.
É isso. O seguinte, né? O Café Belgrado é um projeto de mídia independente. E por ser um projeto de mídia independente e pequeno, né? Vamos falar a verdade aqui. É grande no coração, né? Mas é modesto nos seus tamanhos. Né?
E eu tava acostumado a ser o Steve Ballmer. Fui o Steve Ballmer por 30 segundos e...
Na infância, mas na infância 30 segundos é uma vida, cara. Então, assim, a maneira que a gente consegue encontrar para financiar essa live é com participação do povo, né? Então, qualquer valor, quando a gente fala qualquer valor ajuda, é que ajuda mesmo, cara. A gente tá aqui, ó, o contador tá bom hoje, hein? Muita gente acompanhando no Twitter, na Twitch, no YouTube. Então, se você contribuir, cara, se todo mundo contribuir um pouquinho, vira uma live bem legal do ponto de vista monetário aí, porque se depender do YouTube, essa live vai receber R$6,50, mais ou menos. Pô, aí é triste, né? Aí, pô, falando mal de bilionário ainda, né? Complicado.
É, capaz do YouTube até barrar.
Então, ó, qualquer valor ajuda mesmo, qualquer pergunta é lida e qualquer pergunta é respondida mesmo, podcastpiogrado@gmail.com. Mande sua questão, sua reflexão. Faça como ele, hein? Faça como ele. Eu falo ele e você pergunta, quem, Lucas?
Quem, Lucas?
O Túlio. Túlio Silva.
Maravilha?
Maravilha.
Que maravilha, Túlio.
Maravilha de Pix, Túlio. Dizendo o seguinte, tenho visto um merecido hype maior em cima do Dallas, Denver, Wolves e Knicks. Será que o OKC e Boston não foram postos à prova, como eles?
Acho que faz sentido, viu? Acho que faz sentido, Túlio, porque o Boston eliminou o Miami, que beleza, super rivalidade, mas sem Jimmy Butler não é a mesma coisa, né? É, se fosse um 4-1, né, com esse tipo de vantagem, né? Com o Miami de Jimmy Butler, certamente a gente ia estar falando, uau, olha esse Boston, né? Mas a gente fala esse uau, olha esse Boston já há bastante tempo, né? É porque a temporada deles foi toda uau, olha esse Boston. Não é à toa que é meu time do coração atualmente, né? Quem tá aqui na live pode até ver, tem pistas visuais para isso, né? É, mas perdeu o Porzingis, vamos ver até quando, né? Porzingis é uma parte fundamental desse sexteto, né, do Boston, que é meio shapeshifter, né? É, e sem o Porzingis eles ficam um pouco menos shapeshifters. Então, vamos ver para onde vai a sequência dos playoffs do Boston. Acho que mesmo sem o Porzingis na série inteira, se acontecer contra o Cavs, existe uma chance do Boston ser bem dominante ainda assim. Falta a gente ver o Jarrett Allen, né? O que vai acontecer com o Jarrett Allen? Se ele aparece, pode causar um tipo de problema ali dentro do garrafão para o Celtics, mas a tendência é que o nosso Mazulaço, né, dê um baile, né, no Nepo Baby do outro lado e o Boston avança sem grandes problemas. O OKC eliminou um Pelicans que a gente defende aqui há bastante tempo, que é um belo time mesmo sem Zion, né? E eles fizeram isso sofrendo muito pouco, né? Só um jogo, basicamente, o OKC foi posto à prova. É... Agora os dois vão ter duelos, né, mais pesados, né, nessa fase, né? Eu vou realmente duelos duros para principalmente o OKC. É, embora entre como favorito na KTO, que é o melhor lugar para fazer sua bet, não é tão favorito quanto o Boston é na outra série lá contra o Cavs, né?
É isso. André Casado, hein? André Casado chegando. Se o Clippers fosse uma panela, qual tipo de panela seria?
Ah, não, cara,
frigideirinha, frigideira de teflon.
Você acha que ele frita os caras? Acho que não.
Não, frita, mas não cola.
Pode ser. Eu ia colocar aquelas panelas elétricas, né? Panela elétrica de pressão. Porque aí todo mundo fala assim, pô, mas não é a mesma coisa, né? Porque uma panela de pressão pode explodir, né? E causar um problema na sua casa.
É, se debate pouco sobre panela de pressão, né? Um dia a gente vai ter chance pra falar mais disso, né? Éder, hein? Éder mandou o seguinte. Dia 15 do 4... Dia 15 do 4, mandei um Pix da sorte para ajudar, porque tinha uma entrevista no trabalho para um cargo mais legal. Funcionou e fui escolhido.
Eita!
Até aí tudo bem. Porém, referência à bola presa, ele disse. Meu chefe atual está fazendo intriga na diretoria da empresa e empatando o negócio. Por isso eu mando o repix. Pedindo de novo aí a ajuda da mística do Belgradão para desenrolar o esquema. Que isso, velho?
Ele merece.
Ele merece, ele merece. Você ficou falando em cima da vinheta, Lucas. Ninguém te ouviu. Fala de novo.
Alô, universo. Ele merece, hein?
É isso. Ué, vai dar certo, cara. Vai dar certo. Se não der, você passa o telefone que eu falo com o seu chefe.
Passa
o telefone que eu falo com ele. Não, não.
Chefe, cuzão. Porrada é solução.
Conversa racional. Tô muito bom em conversa racional. Passa o telefone aqui.
É mesmo?
Você é seu empresário. 10%.
Que isso, velho?
15% é a taxa.
Não, mais barato. Mais barato mandar Pix. É, Pix da sorte, pô.
É, Anderson Nery, Anderson Nery.
É 10% para sempre, porque ele vai continuar recebendo salário. Né?
Só
o primeiro? Ou todo mês?
Você acha que a gente só ganha não, todo mês 15%.
Cara, o Eder manda Pix da sorte.
10% eu falei difícil para ele, porque é primeiro cliente, né? Os meus agenciados vão ter que pagar 15%, mas como eu não tenho carteira ainda de clientes, né? Tá precisando de um agente, ó. Vem com o Gibas. Anderson Nery, ó. Whisky pra mim é só cowboy. Qual foi o assunto de whisky que eu não lembro?
A gente falou sobre bebidas, né? E eu falei que quem bebe whisky toma cowboy, né?
Ah, copo, verdade.
É do metade, copo meio cheio. Copo. É, isso. Então... Então, eu concordo com ele, né? O whisky cowboy é... pra quem curte um whisky mesmo, não vai botar Red Bull, sabe? Tem gente que bota um whisky com Red Bullzinho. Não vou ser contra.
Se você for
também.
Menor e estiver ouvindo a live, você não pode beber, hein? Não seja otário. Fica de maior bebo. Primeiro. Fica de maior primeiro.
Isso. E também não seja otário se você for de maior e estiver bebendo. Importante não ser otário.
Não pode dirigir, não pode ser otário. Quer dizer, é bom não ser otário em nenhuma situação, né?
Isso.
Bebendo ou não. É. Uma dica pra vida, não seja otário. Quero os entusiastas do Giannis pra trocarmos figurinhas sobre single malt. Apoio o Café Belgrado, amo vocês.
Isso. Cara, esses dias. É, teve um dia que na Amazon ficou um single malt, acho que é Singleton o nome. Tava 2% e 38. Quando eu fui comprar, não tinha mais. Então, não sei se eu já tomei um single malt na vida. Eu ia tomar se tivesse dado certo esse aí. Manda mensagem quando tiver promo, viu?
Pô, é bom, hein? A gente tem que fazer aquelas. Não sei, nunca tomei. A gente tem que fazer aquele link patrocinado, que a gente manda as promos para as pessoas. Né?
Oh, aí, já vi gente usando aqui.
15%. Eu já vi também. Será que é 15% igual a minha taxa? Deve ser menor, né? A Amazon não vai dar 15% de um whisky para a gente.
Guilherme, e a coisa mais barata que você anunciaria, pensando nesse hipotético
4%? 4%?
Pô, não deve ser, você nem chega a tudo isso. Quem trabalha com isso, chega a quanto o percentual da Amazon?
4% não vale, velho, porque pô, eu teria que vender uma casa. Pô, imagina, eu vendi um whisky de R$150, valeu, R$6 aí pra você. Porra, não tem tanto alcance. Se eu tivesse uma rede de seguidores de 1 milhão de pessoas e 100 comprassem cada sugestão que eu fizesse, tá? Acho melhor não, hein? Vou abandonar essa carreira. Salve, amigos! Gabriel São Bento, hein? Já tinha...
Ó, Guibas, bebê, você tem bebê, né? Ó, comissão padrão fixa de bebê, 13%.
Pô, 13%.
Roupas já, Pet Shop, 11%. CD e vinil, 7%. Olha aí.
Você, vinil tá caro, né? Então é 7% de bastante dinheiro. E geralmente eu tô vendo vinil a 150 conto.
Dispositivos Amazon, Echo Fire TV Kindle, 9,5%. Porra. Alô, Amazon. Que nem precisa dar alô pra Amazon. Pô,
muito trampo, velho. Muito trampo. Ó, o CD vinil não é minha cara, não.
Apoia o Café Belgrado, gente. Pelo amor de Deus, muito mais fácil. Olha o que vocês estão fazendo a gente passar.
Salve, amigos. Vi esse debate no Twitter e gostaria de trazer pra vocês. Quem é melhor, Dame ou Kyrie?
Imagina depender de comissão de vender CD na era do Spotify, velho.
Não dá. Pô, assim, quando eu comecei a ter juventude, assim, de poder pensar em o que eu vou fazer da vida, né? O meu primeiro sonho de ser dono de negócio foi uma locadora de videocassete, cara. Então,
olha aí.
Por sorte, eu não era muito empreendedor. Só tenho falido logo no primeiro negócio. Foi bem na hora ali, né? Meses, sei lá, 4 anos depois lançaram a Netflix. 4 anos depois desse sonho.
Dame ou Kyrie? É muito de ano, né? Acho que na maioria dos anos da carreira, o Dame foi bem superior, né? Atualmente o Kyrie tá com vantagem.
É isso. Também não somos contra vinil, cara. A gente é contra vinil novo de disco velho. Aí eu sou contra. Mas vinil velho eu acho legal.
Não, eu sou totalmente a favor do vinil em qualquer contexto. Se for comparação for com CD. CD não dá, cara.
Não, CD não dá. CD é triste demais. Oh, CD é uma. Tipo, CD, sabe quando o CD era legal? Quando você nunca tinha visto um CD. Aí você virava ele e via aqueles raios, né, coloridos. Aí era legal. Porra, aí é uma sala, você desenha.
Ah, cara, você
deve ter... Pô, saudade daquele primeiro SP100, velho.
Porra, maluco, quando Porque a indústria do CD percebeu antes que da gente que o CD era uma merda, né? Então eles começaram a encher Americanas, assim, de uns quiosques, assim, que tinha, tipo, um monte de CD por 10 reais. Aí você olhava e falava, pô, 10 reais tem aqui, sei lá, via qualquer artista tinha, né?
Isso, aquela coleção Millennium, porra, você tinha o Chico Buarque por 6 reais.
Caraca, aí você comprava vários, velho, e depois você teve que jogar todos eles fora, sabe? Você teve que jogar todos eles fora. Meu pai dava CD de Natal, assim... Dava de 3 em 3, ó, tá aqui 3 CDs pra você, a música que eu gosto. Que eu tive que jogar de CD que meu pai me deu, velho? Pelo amor de Deus.
E sabe o que é pior que o CD ainda? Ah. Estante com porta CD.
Sim.
Pô, aquilo foi talvez o maior erro estético da modernidade, assim. Pô, estante com porta CD.
Maior de quem adquiriu, né? De quem vendeu, você vendeu duas estantes, né? Uma com porta CD e depois a pessoa teve que se desfazer da estante e você vendeu outra.
Não, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, Lucas. Mas a gente não respondeu, né? Damian Lillard.
Eu falei, assim, a minha opinião é essa: que tem anos e anos, né? Na maioria da carreira.
Carreira tem... é assim: longevidade, Damian. Picos, Kairi.
É mesmo. Porra. Acho que os picos dos dois são bem similares, velho.
Game winner, jogo 7.
Tá.
Não tem similaridade.
Não só Game Winner, né? Foram três jogos ali que ele meteu entre 30 e 40 pontos. Mas tinha o LeBron no auge do lado, né? Ou talvez muito próximo do auge, né? O Damian não teve essa benessa.
Bom debate, hein? Bom debate. Sorte nossa.
Mil aqui. CDs, velho. Roubaram 1000 CDs do pai. Ô, Caio, me diz onde é que tem esse ladrão aí pra... caso meu pai tá precisando perder uns CDs também.
O Douglas Silva, hein? Douglas Silva mandou mensagem aqui, ó. Salve, Belgradão. Eu estava lembrando do meu primeiro contato com o Café Belgrado.
Peraí, Gibas, calma. Lembrei da coisa pior do que CD. É quando o seu pai pede pra você, meu filho, organiza aqui os CDs, porque tá tudo bagunçado, tem caixa de um dentro do outro. Aí precisa que você conserte também o toca-CD, velho. Puta, meu pai. Desculpa, vai.
Nossa. Estava procurando um podcast de basquete, encontrei o Café Belgrado, então decidi ouvir. O Douglas está contando a história aqui. No início estava normal, vocês estavam analisando a rodada da NBA. Isso não é normal, né? Isso já foi um pouco normal. Do nada surgiu um assunto que Tim Duncan estaria andando de moto na América do Sul. Rolou mesmo.
É verdade. E,
imediatamente o Nepopop queria estampar uma camisa do Café Belgrado com a moto do Tim, com a foto do Tim Duncan em uma moto. E eu me perguntava, que tipo de discussão é essa? Logo de cara, percebi que o Café Belgrado era diferenciado. Não era o conteúdo que eu procurava, mas com certeza era o conteúdo que eu precisava. Vida longa, Belgradão. Estou preparando um react para vocês lá no meu canal, hein?
Porra, ansioso. São espetaculares, velho. São espetaculares os vídeos que o Douglas escolhe. Valeu, Douglas. Virando o jogo, hein? Sigam o canal do Douglas. E, Gibas, bem lembrado, né? Cadê nossa camiseta do Super
Pô, pior Café que Belgrado, o Super pessoal da Watson começou a fazer, né? O que rolou? Ó, inclusive tem lá, hein? Vários Super Heroes. Roberto Júnior. Pix para comemorar o ouro no futsal de São Geraldo da Piedade, nos Jogos Escolares de Minas Gerais.
Futebol?
Cidade do interior de 5 mil habitantes, hein? Porra, não, mas é diferente. Meu problema é com reserva de interclasse. Meter o time da escola pode ser reserva. Porra, time da escola é foda, velho. Time da escola não é fácil de titular, não. Ó, Jogos Escolares de Minas Gerais é pesadíssimo. Foi regional ou já foi o estadual? O Roberto, conta pra gente aí. Acompanha bem essas competições, viu, Lucas? Sou um entusiasta aí do...
Você foi scout já, né? Você já foi scout de futebol.
Já acompanhei muito, hein? Acompanhei
muitos já, craques não. Aparecem no futsal, né? No futebol brasileiro.
É verdade, bem comum mesmo. Um salve, hein? Não é fácil não, velho. Ganhar aí. Salve pro futsal aí de São Geraldo. Como é que é o nome da escola? Tem que mandar o nome da escola aí.
Regional, ele tá aí na live, ó.
Ô, Roberto, manda o nome da escola pra gente dar moral pra escola também, pô. Edson Severino, hein? Amigos, duas coisas. Semana passada enviei um Pix React. Queria saber qual dia que vocês gravam. Cara, em breve. O playoff tá pesado. Geralmente é
de... Agora maneirou. Vai rolar.
Agora ficou mais acessível. E queria saber qual dia vocês ganham. Segunda, Knicks. Eds, vai rolar, fica tranquilo.
Segunda coisa é Knicks, apenas isso?
Ah, Knicks, é isso.
É hoje, hein, velho? Hoje é Knicks e Pacers, e meu Deus, aquela rivalidade daquele jeito. carisma puro essa série. E a gente tem um preview, né, de Knicks e Pacers. Tenho pensado muito sobre essa série, viu, Gibas? Tenho pensado, assim, às vezes eu acordo e falo, caramba, Knicks e Pacers.
É hoje, hoje tem. Ó, e o Roberto completou a informação, Escola Estadual Sebastião Gualberto, ou seja, amassando escolas privadas que dão bolsa, né? Isso é bem difícil de você ver no nível regional, viu, Lucas? Então, salve aí para São Geraldo, Escola Estadual Sebastião Gualberto.
Ele é ex-aluno e apoiador, ele não é fixo, né? Nem o pivô. Mas certamente contribuiu bastante. Você jogava em que posição, Roberto? Goleiro?
Goleiro. O carinha dele ali é ala. Carinha de ala. Carinha de ala. É. Ó. Tem. Baita carinha de ala.
É mais corre, né?
Tem que correr. Agora não tem mais isso, né? Agora todo mundo joga em todas. Thiago Gomes. Lucas e Gibas. O campeão dessa temporada sai da série Nuggets e Wolves? Forte abraço. Pode ser que sim, hein, Thiago? Pode ser que sim.
É. Pode ser que
tá
sim.
Tá com
o cara... Uma coisa eu garanto aqui, mas o campeão do ano passado tá nessa série.
Barras. Rodrigo Franco, o último, hein? O último aqui da rodada. Pix pra falar do embate de carisma da NBA. Gobert versus Jokic. Jokic dominou, mas não levou. Qual foi? Fiquei confuso.
Ah, cara. É de fato, né? O carisma do Gobert é negativo. E Jokic... Porra, é um dos grandes, né? É, então tem esse porém, o Jokic, não sei se ele dominou a série, viu? Não sei se ele dominou nesse jogo. Eu acho até que o fato do Denver não conseguir lidar tanto com os múltiplos bigs do Minnesota foi um dos motivos do Minnesota ter ido bem. Até no pós-jogo, acho que foi o Barkley que estava falando que o Denver vai ter que botar mais alguém, sabe? E aí o Barkley mete um... Eu não sei quem é esse Zeke Nagy, ele vai olhando, né, a lista. Né? Não sei quem é esse Zeke Nagy, né? Mas talvez ele precise jogar, né? Porque, de fato, o Minnesota tem muita gente grande com o R do Galvão, viu, Gibas? Porque não é só Gobert e Towns, vem o Nasri.
Grande com a voz do Galvão.
Grande, não dá?
Pô, não sei se o Galvão mete essa.
Não, eu falei só o R do Galvão, não falei que ele fala grande, assim, né? Ele fala grande, né? Ele fala mais assim, grande do que... Ele fala grande, puxando pro A do que pro R, né? Ele curte o R que é início, né? Mas é porque eu quero ressaltar o quão grande é esse Minnesota, né?
E não dá pra fazer pro G, né?
Não. É, fica parecendo que tá com raiva, né? Grande, né? É, então, o Minnesota não tem só Kobe Towns, né? Tem ainda o Naz Reid, que entrou e foi fundamental no último período. E o Jaden McDaniels, ele é um cara de, sei lá, 6'10", né? Que ele entra nesse pick and roll do Jamal Murray com o Jokic e bagunça bem, né? Bagunça bem mesmo, porque... Se o Minnesota tá marcando com um big, o Jokic, aí ele troca e o McDaniels fica no Jokic, que não é um péssimo matchup pro Minnesota, né? É, e se você não estiver marcando ele já com o McDaniels, né? O McDaniels pode escapar do bloqueio. E se o McDaniels ficar no Jamal Murray também, né? Se ele fugir da screen e ficar no Jamal Murray, pô, é um cara que atrapalha muito o Jamal Murray, né? Então, o Minnesota tem muito tamanho, né? Caras muito longos, né? Então, isso vai incomodar mesmo o Denver. Não sei se o Denver vai trazer outro big pro jogo, né? Como tava defendendo o Barkley, né? Defendendo minutos para DeAndre Jordan, ou para Zeke Nagy, né? Que sejam 5, 6, 7 minutos. O Dirk tava no lugar do Shaq nesse dia, né? E ele falou, eu acho que eles sobrevivem com 5 a 7 minutos do DeAndre Jordan. Dá para sobreviver. Eu achei, pô... Quando é o Shaq e o Barkley falando, é uma coisa, né? Os caras são indelicados, mas quando você vê o Dirk, sempre foi um poço de delicadeza falando essas coisas, né? Fica até um pouco engraçado. Mas é isso, o Denver vai ter dificuldades com o tamanho do Minnesota, e acho que não é simplesmente assim, o Gobert tá parando o Jokic, sabe? Ou o Gobert tá... Lógico que ele às vezes dá o toco, ele às vezes faz a defesa final, mas é o todo da defesa do Minnesota que faz com que esse time seja muito especial. Dito isso, o Denver é o favorito na série ainda, eu acho, viu, Gibas?
Especialmente esse jogo, o duelo era quando o Jokic jogava de costa para a cesta ou quando era proteção de garrafão do Gobert, né? O Gobert não saía para perseguir o Jokic, e o Jokic passa boa parte dos ataques lá fora. Ele passa boa parte dos ataques para trás da linha dos três, e aí quem marcou ele boa parte do jogo foi o Karl Anthony Towns. Nossa. Nessa situação, né? Qual tipo de defesa que ele oferece? Perna, né? Muita velocidade, velocidade lateral.
E falta, né? Ele não tem medo de fazer falta, né?
Faz falta, inclusive em dado momento ele fazia falta, vinha o Naz Reid, que, cara, que jogador, hein, velho? Que jogador, Naz Reid.
Ele fez um primeiro tempo horrível, assim, pareceu, caraca, velho, o que ele tá fazendo em quadra hoje? Aí, de repente, o último quarto, tava assistindo o jogo com a Bianca, a reta final do jogo, e a Bianca falou, eu sou o 11, né? Que era o Naz Reid, que ele tem uma cabeleira massa. E aí ele começou a meter bola. Você, papai, é quem? Eu falei, eu sou o 5, né? Que é o Anthony Edwards. E aí o Naz Reid foi pro banco, e eu até tava mandando os áudios da Bianca durante isso lá no Giannis, né? Pra provar que eu não tô mentindo. E o Naz Reid foi pro banco, ela ficou muito incomodada com esse fato, né? Mas ela aceitou, ela falava, ó, papai, você tá com a bola, você fez a sexta. Bianca tem 4 anos, né? Aí acabou o jogo, e ela falou, papai, no próximo jogo eu vou ser o 5. Eu, tá bom, você
vai ser o 5. Queria ser o Anthony Edwards. Então acho que a defesa do Wolves, ela tem essa, para mim é uma novidade o Towns ser super engajado e um fator defensivo também, mas é muito um fator defensivo porque tem uma super proteção de área do Gobert, né? Acho que a proteção de área do Gobert pega o drive do Jokic, pega o lobby do Jokic pro Aaron Gordon, a gente tinha mencionado aqui, né? Essa era uma série que o Aaron Gordon não ia ficar desfilando como o super mismatch ambulante, cara, não é. Isso é uma série que o Aaron Gordon é um bom jogador, mas não é o cara que você não tem a menor ideia do que vai fazer para parar ele quando o Jokic e o Jamal Murray conseguirem alguma coisa, né? Agora, acho que passa também, e claro que a atuação do Anthony Edwards ofensiva foi uma coisa escandalosa, Lucas. Os caras estão comparando uma com o Jordan e tá tudo bem. Então, tipo, era esse nível de escândalo que o Anthony Edwards tá jogando.
Cara, se o Jordan jogasse isso aí que o Edwards jogou...
Ia chamar ele do quê, né, Lucas? O Anthony Edwards, defensivamente, você tinha cantado aqui, né, Lucas? Você tinha cantado essa. Cara,
ele quer marcar o Jamal Murray, velho. Você tem que
cara,
separado.
Eu acho que ele entra na série falando assim, cara, não pode ser um problema pro nosso time de Jamal Murray, porque eu sou muito melhor que esse cara. Tô dizendo que eu acho isso, tá? Tô dizendo que eu acho que o Anthony Edwards acha isso. Eu acho que o Anthony Edwards olha pro Jamal Murray muito de cima pra baixo, sabe? Muito de cima. Tipo, cara, legal que sei que você faz, mas cara, eu sou tão melhor que você dos dois lados da quadra, sou tão melhor que você, tipo, não pode ser um fator meu time ter que parar você. Eu acho que ele olha assim, sabe? Cara, nesse jogo foi isso que aconteceu. Esse jogo, o Anthony Edwards foi claramente melhor dos dois lados da quadra. Acho que é coisa de um jogo, acho que o Denver vai ter solução, acho que já nesse próximo jogo a gente já vai ver coisas incríveis. Mas olha que desafio que o Denver tem pela sua frente, né? Que desafio, tá sendo exatamente o que a gente esperava desses times, né? Tá sendo exatamente... O nosso preview da série foi, cara, essa série vai ser pesada. Não tem nenhuma equipe que tá pronta para defender o Denver como essa. Não tem nenhum time que consegue fazer nada parecido com o que esse time pode. Se o Denver passar esse, ofensivamente ele não vai ter mais... não vai ter uma defesa tão difícil para lidar do que com essa. Agora, eu acho também que o ataque do Timberwolves é bem pior do que boa parte dos ataques que estão vivos na competição. Eu ia dizer todos, mas o Cavs eu acho pior. Mas os outros 6 times de playoff têm um ataque muito melhor do que no Minnesota, mas muito melhor. O Boston ataca muito melhor, o OKC ataca muito melhor, o Denver ataca claramente melhor, o Dallas ataca muito melhor. Do outro lado ainda tem o Pacers, que, pô... tem muita coisa linda no ataque, linda. O Knicks talvez seja desse nível também, né? O Knicks acho que é mais ou menos desse nível, ultra dependente de um jogador, e aí as coisas têm que dar muito certo pro time conseguir pontuar em situações difíceis, sabe? Acho que esse é um fator que a gente vai ver ainda nessa série. A defesa do Denver botou o time no jogo passado, né? Em dado momento parecia que ia ser um vareio, a defesa do Denver trouxe o time de volta. Então o Minnesota é incrível, mas o Minnesota tem falhas que são bem notórias, assim. No momento, após esse jogo, fica muito emocionante tudo, né? Mas não é muito saudável você precisar que o Anthony Edwards tenha que fazer jogos assim, absurdos, para você vencer, sabe? É importante vencer de várias maneiras. Ainda mais numa série de playoff que vai ser pesada e pensar ainda no longo prazo, né? Então, acho que...
A parada preocupante pro Denver, talvez até, assim, despreocupante também, é que o melhor momento do time foi carregado pelo Red Jackson, né?
Bizarro, então, assim,
então, assim, beleza, o Red Jackson foi capaz de fazer o nosso time entrar no jogo, né? Então, o que, que a gente precisa fazer agora para não precisar do Red Jackson fazer isso, né? E por outro lado, é, cara, precisou o Red Jackson fazer chover para a gente ter, entrar no jogo contra os caras, né? E não pode depender do Red Jackson, né? Então, são maneiras aí de olhar, né? Que depende de como você toma o whisky, Gibas.
É isso, é isso.
Tem mais alguma?
Lucas, já foi a primeira rodada do Pix aqui. Chegaram alguns, mas pode ficar para a próxima rodada.
Boa. Vamos falar então, Gibas, de Cavs, né? Orlando Magic e Cleveland Cavaliers se enfrentaram na tarde de ontem, né? E teve gente, Gibas, que até pode ter esquecido que esse jogo era de tarde, né? E até pode ter chegado no intervalo ali, desesperado, né? Não sei se aconteceu com alguém, mas provavelmente pode ter acontecido com alguém. E dois tempos bem diferentes, né, Gibas? O Magic consegue a vantagem e consegue parecer um time mais pronto, né? Assim, a série toda foi uma cara assim de, pô, ninguém tá querendo tanto assim, né? Todos os times venceram em casa, então a série que acabou sem começar, né, Gibas? Mas em certo momento, né, na reta final da série, sem o Jarrett Allen, ficou parecendo que talvez, opa, não vai dar pro Cavs, e como você falou aqui na entrada, né, Gibas, talvez fosse justa causinha chegando, né, pro Nepo Baby, o JB Bickerstaff.
Foi aí, Gibas, que você achou? Foi um jogo cheio de símbolos, né? Eu acho que é o primeiro símbolo que a gente acompanhou foi a... Cara, foi um primeiro tempo maravilhoso do Orlando Magic, e sobretudo da fluência ofensiva do Orlando Magic, que não é um valor do time na temporada, né? O que a gente reclamou desse ataque aqui foi brincadeira, e a fluência ofensiva desse time tem nome, sobrenome e dupla nacionalidade, né? Tô falando do Paolo Banchero, o italiano, italo-americano Paolo Banchero, que fez uma partida que não parecia que era um super jovem, né? 21 anos, jogando um jogo 7 de playoff. Acho que o Magic precisava passar por isso. Experiência só vem assim, mas frustrante o segundo tempo. A defesa do Cavs vem pro jogo, mas sobretudo o time encontrou como atacar a defesa do Orlando, né? A defesa do Orlando Magic é o seu principal fator, foi o principal fator ao longo da temporada. E ontem vinha sendo de novo, né? Dependendo ofensivamente do Banchero, mas com a defesa formidável. E o Cavs tem esse problema mesmo ofensivo, né? É um time que, embora tenha ótimos jogadores, ataca muito mal. Um time que...
Você acha que o Banchero deu um adiantamento pro Magic, mas depois não deu mais certo?
Não adianta, né? O Banchero, quando adianta, cobra juros, né? Aí não é adiantamento. Aí é
foda.
Aí é até pecado, né? Usura, né? Lucas, o movimento do Cavs de ganhar o jogo, claro, teve todo nas mãos do Donovan Mitchell, um craque de playoff, né? Não é novidade ele fazer isso, ele também é craque de temporada regular, mas o Donovan Mitchell sobe o seu nível em playoff, é um jogador que tem atuações como essa, não é absurdo ele ter isso, não é uma coisa nova. Agora, cara, o que ele salvou o emprego do Bickerstaff ali foi brincadeira, né? Porque ia ser...
Cara, mas depois, no pós-jogo, ele falou uma parada que acho que ainda deixa na mente dele, assim, eu não tenho certeza que ele tá falando assim, certo? Mas a minha leitura, né, pelo menos com o que eu já espero, ele falou, pô, o Cavs não me trouxe aqui pra ficar feliz por passar de um round, sabe? Ao mesmo tempo que é assim, uma promessa de, pô, vamos tentar ganhar essa série e tal, mas é tipo, não pode ser normal a gente com o time que tem aqui se contentar com o passar do Orlando, né? E acho que isso lá na ponta, né, diz assim, pô, a gente precisa, onde é que a gente vai melhorar agora, né? Porque você não vai trocar o Garner, você não vai trocar o Mobley, você não quer trocar o Donovan Mitchell, né? E são as peças que realmente poderiam... Jarrett Allen, não sei que tipo de troca poderia fazer para mudar esse time de patamar, né? O retorno que teria. Então, assim, Gibas, o Cavs tem que buscar uma maneira com o elenco que tem de ser melhor do que isso, né? Melhor do que isso, e agora vai ter um adversário que, se o Cavs passa, né? O Cavs entra muito como franco atirador, e acho que um dos reforços do Cavs é minha torcida aqui para o Celtics, Mas se o Cavs passa, aí sim, né? Fica um emprego garantido, porque você não vai ter motivo para demitir um técnico que levou para a final de conferência, né? Mas se o Cavs perde e perde bem para o Celtics, eu não acho que ele está salvo, não, viu, Kibas?
É, acho que ele salvou da demissão já, então vamos dizer assim. É, e, cara, o Cavs é um time que a torcida grande do Cavs no Brasil não me ouça, mas é um time que olha para si, talvez até com um tamanho mais condizente do que o que a gente olha daqui para ele, sabe? A gente acostumou, e a NBA cresceu muito no Brasil, com o Cavs potente, né? O Cavs grande, o Cavs do LeBron James, o Cavs que vai para um monte de final, tá? Mas, como a gente abriu aqui dizendo, né? O Cavs foi a primeira vitória do Cleveland Cavaliers em playoff, em série de playoff, do século sem o LeBron James, né? Desde 93, desde aquele time que tinha o Mark Price, o time não vencia série de playoff. O Cavs sem o LeBron é nada, né? É nada. Assim, a história é muito pequena. Então, às vezes eles têm lá na lógica do próprio time uma ideia de, pô, o cara conseguiu a primeira série de vitórias. Então, a gente sabe que esse elenco é muito melhor do que isso mesmo, né? Primeiro, do que o time joga. É, acho que joga muito mal, ataca muito mal, né? Acho que defende muito bem. Mas acho que ao custo um pouco do seu ataque, sabe? Eu acho que o time não toma algumas decisões de rotação, de linha. Mas também vai prejudicando seus próprios talentos, né? O Garland não é para jogar o que jogou essa série, Lucas. Uma situação muito ruim. O Garland é muito mais jogador que isso aí.
E que bonito, velho. O Donovan Mitchell falando com ele, logo depois ele mete uma bola. Ele tava meio puto consigo mesmo, né? É. E aí o Donovan Mitchell no intervalo dá um abraço, ele fala, pô, você é foda. Aí ele erra uma bola, recebe de novo, passe do Donovan Mitchell, né? Aí mete a bola, aí ele vem, porra, não é que eu era foda mesmo, né? Então, esse momento bem legal ali.
Então, cara, eu acho que é questão de tempo que o Bickerstaff deixa a franquia, embora o pai dele seja conselheiro. É um dos técnicos que estão aí. Pô, acho que é claramente o pior trabalho, né? Assim, é o trabalho dos 8 que sobraram, é o que menos mostra coisas, né? Mostra variações, mostra dinâmica, sabe? É um trabalho que talvez seja o menos, que menos aproveita o elenco que tem. Acho que dá para dizer isso, assim, porque todos os outros, de alguma maneira, aproveitam melhor seu elenco. Tem uns casos que são bem absurdos, né? Por exemplo, o elenco do Knicks é bem absurdo o nível que o time joga. É, o elenco do Pacers não é tão, assim, tem estrelas, mas, porra, tem muita gente ali que você vê jogando que não tava na NBA, cara, que tava jogando pouco, que não tem espaço, que não são top prospects, os caras estão lá e tal. Cara, o time do Cavs dá pra, se você pensar que o Mobley vai ser um All-Star e foi uma escolha altíssima e sempre rendeu, você pensar que o Garland novamente são All-Star, Jarrett Allen já foi All-Star, e o time teve chance de contratar, trouxe as peças que o time achou que necessário, né? Trouxe o chutador, trouxe o Max Strus, que acabou de jogar a final de NBA, e pagou caro para trazer e tal. Então, assim, o time é muito pouco, né? Pelo que esse time tem capacidade de ser. No começo da temporada, a gente pensava outra coisa do. Cara, a gente pensava do Cavs, alguma coisa parecida com o que está sendo o Wolves, sabe? Um time que tem uma baita defesa.
É, só que a gente já sabia que com esse técnico não ia dar, né?
É. Quando a gente fala o elenco, né? O time montado, né? Porra.
Me lembra muito, Gibas, o filme O Casamento do Meu Melhor Amigo, que a Julia Roberts liga pro melhor amigo, pro outro melhor amigo dela.
Tá sumido aqui, né?
Pra contar o que tá acontecendo, né? Aí ela fala que o noivo tá correndo atrás da noiva e ela tá correndo atrás do noivo, né? E aí ele pergunta: e quem é que tá correndo atrás de você, né? Desses técnicos que estão na briga, se eles ficassem sem emprego, né? Mas se, sei lá. Minnesota demite o Chris Finch, né? O KC tira o Mark Danone, né? Qualquer técnico, outro dos 7 fica sem, vai demitido, né? Vai ter alguém indo atrás, sabe? Ou talvez antes de ser demitido vai ter alguém indo atrás. O JB Bickerstaff, ele fica numa situação de Julia Roberts, assim. Não vai ter ninguém, sabe? Quem é que tá atrás de você, né? Aí vai olhar pra trás e vai ver que não tem ninguém.
Um pouco triste, né?
Mas o pai dele tá com ele, né, Gibas? O pai dele tá com ele.
Pai dele, papai. Papai tá sempre junto. É isso, hein? Lucas!
Ah, eu tenho um pedido aqui pra fazer, hein?
Vai ter mais um?
Eu acho que sim, né? Precisamos fazer um preview, um belo preview E por isso eu quero fazer um pedido, né? cafébelgrado.com.br, se torne um apoiador do Café Belgrado, precisamos muito do seu apoio. É o apoio que sustenta a existência do Café Belgrado. E tivemos um apoio durante a gravação aqui, Guibas, do Rodrigo Merlo, viu? Veio de Giannis, se eu não me engano, é o glorioso Rodrigo França, viu? E teve o Xandim, Guibas. O Xandim chegou no sábado. Xandim, te mandamos agora aqui o endereço para você entrar no Giannis, o nosso grupo do Telegram. Precisamos de você lá, viu, Xandim, para curtir esse jogo, esses rodada dupla de hoje, que é incrível. Hoje a rodada dupla é foda pra caramba. Tem Knicks contra Pacers, tem Wolves e o Denver tentando evitar um buraco de 0-2. Cara, vai ser massa demais, Xandim. Vem de Giannis hoje mesmo, hein?
E é isso. Só uma pergunta rápida, Lucas. Vai se posicionar com relação à Madonna?
Vou. Madonna, pra mim, é uma grande diva pop, Guibas.
Baita posicionamento, Lucas. Seguinte, quem tá na live, continua com a gente vai continuar aqui para gravar mais um pod. Quem tá no podcast, espera um pouquinho, ou já tá aí disponível o outro pod, hein? Então, é hoje, hein? Belgradão de playoff é isso aí. Live matinal, pod no feed, caos desenfreado e o seu pix. podcastbelgrado@gmail.com. Mande sua mensagem, mande seu comentário, mande sua questão. A gente conversa. Valeu!